Hoje nós vamos conversar com a pré-candidata a deputada estadual, está conosco a Mariana Furlan Sartor, do PSOL, vem de Treviso, bióloga. Bom, nós vamos conhecer um pouquinho mais durante a conversa. Mariana, tudo bem? Bem-vinda ao programa, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui falando um pouquinho de mim, né, das nossas propostas, nesse momento importante que a gente vive, que é a pré-campanha, né, pré-eleições.
Verdade. Você já em 2024, já está na política, já participou inclusive do pleito de 2024, não, Mariana?
Sim, em 2024 eu fui candidata a vice-prefeita na chapa com o Arlindo Rocha, em Criciúma. Nós tivemos aí cerca de 9 mil votos. E antes ainda, em 2022, eu participei também, mas foi no mandato coletivo, onde eu era co-candidata. Uhum. Então já acumula aí uma certa experiência, né, no processo eleitoral.
Verdade. Hoje a tua base é Treviso. Aliás, eu não lembro, mas nós já conversamos. Tu já participou da programação em algum momento, respondendo na condição de bióloga da Prefeitura de Treviso, foi isso?
Sim,
ou não?
Então, eu sou natural de Criciúma, nasci e cresci em Criciúma, me criei lá a vida toda. Depois eu fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E hoje eu sou concursada na Fundação de Meio Ambiente de Treviso. Uhum. Já dei entrevista aqui para a Marconi algumas vezes, para falar sobre alguns projetos de mutirão de castração ou de coleta de resíduos. Sempre, geralmente, sou eu que dou as entrevistas assim, para a imprensa. Então, provavelmente, já conversamos aqui outras vezes.
Verdade. Como é que uma bióloga também... Foi entrar, parar e estar na política?
Então, essa é uma história boa, assim, né? Tem o lado ambiental da coisa, né? Uhum. Que a gente... Esse meu despertar, assim, para a política partidária, principalmente, se deu ali durante a pandemia. Mas antes disso, eu já acompanhava, né? Só que naquele momento eu via que as coisas estavam muito sérias. A gente estava no governo Bolsonaro ainda. Estávamos na pandemia, estava uma situação assim, bem crítica, né? E eu via que eu precisava me envolver, precisava usar aquele conhecimento que eu tinha para fazer algo bom para a sociedade, para poder mudar as coisas que eu achava que estava errado. E então, a partir dali, eu me filiei ao PSOL e comecei a me envolver em alguns movimentos socioambientais aqui da região. Uhum. E é isso, assim, eu acredito muito que a questão ambiental, não só porque eu sou bióloga, mas também porque tenho essa preocupação já desde pequena, ela não pode estar dissociada do combate às desigualdades, né, do combate à exploração da natureza. Então, bióloga ou não, estou na luta política para, enfim, contribuir com uma sociedade melhor.
É uma bandeira que, imagino, você vai levar para a campanha também.
Sim, com certeza. A nossa candidatura, ela tem essa pauta como uma das prioritárias, né? Não só ela, mas a questão ambiental no nosso estado, ela precisa de um representante hoje na Alesc. A gente tem deputados e deputadas lá que, às vezes, deixam essa pauta em segundo plano ou, enfim, não conseguem compreender a dificuldade, os desafios que a gente tem hoje. A gente precisa manter as nossas áreas de conservação, precisamos pensar em cidades resilientes, né? Pensando nas mudanças climáticas, que já é uma realidade para nós. Uhum. Então, a pauta ambiental, ela é fundamental, ela é uma questão de sobrevivência. Então, com certeza vai ser uma das bandeiras prioritárias para nós.
Uhum. Mariana, como é que está funcionando, né, esses dias de pré-campanha? Como vai ainda funcionar, né? Como é que está se organizando essa campanha desses dias, 5 meses praticamente, do próprio partido, não só da região sul? Qual é a tua ideia em relação a esses dias e o que já aconteceu também?
Uhum. Então, eu sou uma trabalhadora, né? No momento estou de férias. Hoje, inclusive, é meu último dia de férias.
Amanhã já volto
ali para Treviso. Então, por estar nessa função do trabalho, fica um pouco mais difícil, mas a partir de julho a gente faz a desincompatibilização, então vou ter mais tempo para fazer agendas. E nesse meio tempo aí a gente teve alguns encontros, por exemplo, com o nosso pré-candidato ao Senado, Afrânio, que esteve aqui semana passada, também pude estar acompanhando ele. Tive algumas agendas aqui em Uruçanga, na parte cultural, mas também estamos fazendo diálogos assim, e organizando a parte operacional da pré-campanha, que precisa de uma equipe, precisa de recursos. A gente não é financiado por nenhuma grande empresa, então a gente conta com o trabalho de trabalhadores mesmo, né, de pessoas voluntárias, que possam estar fazendo ali a parte da comunicação. Nesse momento, nós estamos trabalhando muito o digital, pela questão do tempo mesmo, né, de compatibilidade de horários, mas a partir de julho nós queremos fazer uma boa agenda pela região da ANREC, pela região da AMESC também. E a gente tem alguns companheiros lá no oeste do estado que também vão dar essa força para nós. Queremos estar lá presencialmente também.
Que bom. Aqui, claro que no sul, aqui, até por uma questão logística, ela é mais fácil, né?
Sim.
Dessas questões de deslocamento. Como é que você enxerga ou imagina que essa eleição, eu tenho perguntado isso a todos os pré-candidatos aqui, independentes de Senado, Florianópolis ou Brasília, a gente teve uma última eleição muito pesada em diversos aspectos, né? Polarização, esquerda e direita e tal. Você acha que isso vai ser de novo repetido, ou já está sendo, ou vai aumentar ou diminuir para a eleição daqui a 5 meses?
A gente vive um momento muito difícil, assim, da nossa democracia. A gente teve aí como exemplo... Última eleição em 22 foi uma disputa muito acirrada, né? A gente sabe que a eleição só existe porque a gente vive numa democracia. Então, o nosso lado é esse lado. Por mais que as pessoas possam discordar das nossas ideias, a gente quer fazer... Se existe uma polarização, a gente quer que essa polarização seja de ideias, de projetos, né? De sociedade, e não de fake, de mentiras, de ódio. A gente sabe que vai ser uma eleição difícil, não está sendo fácil, né? Até porque boa parte, a maioria do Congresso e dos deputados de Santa Catarina são do lado da direita, então eles acabam tendo aparato, mas nós temos também pessoas preparadas, capacitadas e com mandatos de esquerda que podem sim e devem levar os projetos que a gente defende, um projeto de sociedade, para frente, para a imprensa, para as pessoas. Então, também quero agradecer esse espaço de trocar, né, esses debates. Vai ser uma eleição difícil, né? Tenho essa compreensão. E por isso é tão importante os diálogos. A gente quer que essa eleição seja construída com base no diálogo, mas sempre mantendo respeito, sem incitação à violência. A gente não vai tolerar intolerância, né? Esse paradoxo, não tolerar a intolerância, porque se a gente permitir que a eleição seja baseada em mentiras, em fake, quem vai perder não vai ser só os partidos, os militantes, vai ser toda a sociedade. A gente não pode deixar que as pessoas sejam cooptadas pela mentira, que elas construam uma visão de mundo com base em mentiras. E a gente vê que, infelizmente, né, pessoas ligadas à extrema-direita, à direita, têm feito isso de forma lamentável.
O tema meio ambiente, a questão não só do meio ambiente, a própria agricultura de maneira geral, né, ele não é assim, digamos, eu não vejo, não ouço muitos candidatos nessa bandeira, né? Pelo um tema tão importante, como é que você vê isso hoje, não só das questões dos candidatos, mas quem já está no poder, como é que tem administrado esse tema, um tema tão importante que muitas vezes não é prioridade de alguns governos, não, Mariana?
Exatamente. Hoje a questão ambiental, como eu falei, ela está muito... Ela se faz necessária pelas mudanças climáticas, mas também pela crise ambiental que a gente vive, crise humanitária, e como eu falei, não pode estar dissociada do combate às desigualdades. Hoje, infelizmente, nós temos em Santa Catarina um Código Estadual de Meio Ambiente enfraquecido, legislações também enfraquecidas. Recentemente, nós tivemos aprovado pela Câmara dos Deputados a nova lei de licenciamento ambiental, que tem alguns pontos ali bastante críticos, né? A gente tem, inclusive, o PSOL, junto com a PIB, que é a Associação Brasileira dos Povos Indígenas, entraram com uma ação judicial para contestar a constitucionalidade dessa lei geral do licenciamento. Tem bastante coisas preocupantes, mas quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só de áreas de conservação, embora também se fale disso, né? Mas envolve toda a questão de saneamento, de cidade, de drenagem das cidades, né? Hoje, Santa Catarina tem menos da metade das cidades com um saneamento básico. Né? A gente pega os índices, é uma questão que precisa ser resolvida para ontem. Né? Como é que as pessoas vão ter condições sanitárias ideais para viver sem saneamento básico? Então, nesse sentido, eu acho que falta a atenção dos deputados de Santa Catarina para isso. Manutenção dos nossos recursos hídricos, por isso que áreas de conservação são importantes para manter nossos recursos hídricos. Aqui quem é de Uruçanga, Treviso, sabe do que eu estou falando, porque nossos rios hoje já estão, infelizmente, bastante contaminados, mas ainda temos nascentes preservadas, então é muito importante poder olhar com isso para atenção, porque não é só uma questão de ambientalista ou de quem estuda esse tema, é uma questão de sobrevivência para todos nós. Ter cidades mais arborizadas, ter rios limpos para a gente poder usar para os nossos uso diário, para alimentar animais, para a própria agricultura, né? Como você falou. Além dessas questões mais naturais, a gente fala de meio ambiente quando a gente fala de transporte coletivo, de climatização nas salas de aula, tudo isso. Então, é um tema que carece de representantes. E a nossa pré-candidatura vem para tocar nesse tema, né? Botar o dedo na ferida e levar o debate adiante.
Quando aconteceu essa definição de entrar, que é um desafio, né? Por mais que já tenha essas passagens de 2022, 2024, mas nesta eleição, como é que aconteceu essa costura de definir ser uma pré-candidata?
Então, eu já vinha sendo pensado já há algum tempo, né? Desde a campanha de 24, a gente sabe que as eleições anteriores, elas são um impulso para que a gente possa desenvolver mais nossas ideias, apresentar, ganhar visibilidade. Então, já vinha sendo pensado. E dentro do partido, felizmente, tem um grupo de apoiadores, a gente tem uma coordenação de campanha. E a gente pensou, pô, a Mariana já foi candidata a vice-prefeita, já tem um acúmulo aí nas eleições, mas também nos movimentos sociais. E sendo mulher, sendo jovem, a gente pensou que era tudo que a gente precisava, assim, uma cara nova para a Alesc. E, felizmente, tô tendo bastante apoio de companheiros do partido, mas também de fora do partido, aqui da região, bastante gente manifestou apoio. Então, a gente fica bastante contente.
Que bom. Eu tenho ouvido de alguns candidatos também de esquerda que me dizem o seguinte: olha, João, além de a gente apresentar os nossos projetos, falar tecnicamente dos projetos, como estamos falando aqui, muitos me dizem assim, mas ainda preciso quebrar alguns rótulos e tal que existe da esquerda, principalmente se falando em Santa Catarina. Isso tem acontecido? É uma preocupação? Como é que tu analisa essa questão também?
Sim. Então, até é engraçado porque já aconteceu no meu trabalho quando descobriram que eu era afiliada ao PSOL. Nossa, mas tu é muito calma para ser do PSOL. Porque as pessoas têm imagem, associam o PSOL àqueles cortes, né, das redes sociais, dos deputados que estão lá ativamente se manifestando, protestando. A gente tem esse lado também, só que tudo tem hora. E eu acho assim, eu tenho refletido bastante, inclusive com os filiados do nosso partido, que hoje o eleitor, as pessoas, eu percebo que elas tendem a votar não tanto mais pelo partido, mas pela pessoa que elas conhecem, que elas têm confiança. Então, nisso eu posso me garantir assim, que eu tenho uma relação bastante respeitosa com meus colegas de trabalho, com as pessoas que discordam de mim. Agora, uma coisa é tu ser desrespeitoso e outra coisa é tu ser firme nas tuas ideias. Então, muitas vezes as pessoas julgam quem é de esquerda por um preconceito ideológico. Mas quando a gente vai para o debate, vai mostrar ideias, primeiro que a política ela não pode ser levada para o lado pessoal. Então, isso é uma coisa que me tranquiliza muito, porque eu não tenho nenhum problema com ninguém. E se alguém tiver problemas com o que eu defendo, vamos discutir as ideias, vamos debater as ideias. Eu acho que o eleitor de Santa Catarina ele precisa olhar muito mais para as ideias do que por algo além disso, né? Claro que o partido é importante, porque a gente sabe que quando os deputados e deputadas estão lá na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, vai se formar uma bancada para votar projetos. E eu recomendo, inclusive, que quem está aqui acompanhando procure pesquisar o histórico de votação dos partidos, para ver quem que vota com os trabalhadores e quem está votando, por exemplo, contra, a favor da escala 6x1. Uhum. Né? Quem está se manifestando a favor da escala 6x1? Quem está se manifestando contra? Quem puxou essa luta foi principalmente o PSOL, através do vereador Henrique Azevedo e da deputada Érica Hilton. Então, são pautas ligadas diretamente às necessidades dos trabalhadores. E a gente precisa também fazer essa diferenciação. A gente tem projetos voltados para a necessidade dos trabalhadores. Agora, o outro lado busca sempre enfraquecer esses projetos, estão aí contestando, não, porque só em 2038, né? Ontem teve uma deputada aqui de Criciúma que fez uma emenda para que o fim das 6x1 aconteça só em 38. Mas, gente, a gente está falando de hoje, tem pessoas adoecendo hoje, tudo é muito urgente, né? As pessoas estão passando por necessidades e a gente precisa olhar para as necessidades dos trabalhadores, e é isso que nós, da esquerda, queremos fazer, mas sempre construindo com muito diálogo e respeito, né?
Uhum. A Cássia, presidente do PT aqui de Uruçanga, te manda um abraço. Fala que a Mariana é uma grande entusiasta também do campo democrático, está nos acompanhando, te manda um abraço.
Um abraço,
também.
Cássia.
Muito bem. Ô, Mariana, essas questões de discussão nacional, mas que reflete aqui, né? Você falou agora de 6x1, nós temos as questões de, enfim, Morro dos Cavalos, a própria relação econômica. Como é que você hoje está vendo, especialmente Santa Catarina, né? Porque, de fato, as pessoas falam muito que é um estado maravilhoso, e eu também acho, eu orgulho de ser catarinense. O Sul também, né, tem grandes potencialidades, mas muitas vezes se exagera na venda dessa imagem, como se não tivesse pobreza, como se não tivesse... Tem para caramba. Muitas vezes pode ter na rua de cima, debaixo do teu bairro, você que está ouvindo, e muitas vezes as pessoas não percebem. Porque essa é uma realidade que é pouco relatada, não, Mariana?
Sim. Eu gravei um vídeo ano passado com meu companheiro, que a gente fala que Santa Catarina não é um paraíso nem um inferno. A gente tem um estado lindo, incrível, com paisagens belíssimas. Mas também a gente tem todas as contradições que um sistema capitalista pode desenvolver, que são as desigualdades sociais, são pessoas em situação de rua, que inclusive é um tema que está chamando bastante atenção em Criciúma pelo aumento exponencial da quantidade de moradores de rua. Uhum. A gente tem famílias em extrema pobreza, a gente tem famílias que recebem Bolsa Família porque precisam desse recurso para viver. Então, Santa Catarina tem muitos desafios, a questão do saneamento, como eu já falei. A gente não é um estado maravilha, mas a gente precisa também compreender essas contradições e pensar, não de uma forma... determinista, mas que a gente pode mudar as coisas, né? A gente tem coisas boas que devem ser mantidas, melhoradas, mas a gente tem muita desigualdade ainda, a gente tem muita desigualdade. Tem preconceito, infelizmente, né? Muitas pessoas de fora do estado estão vindo morar para cá, do Nordeste, do Norte, enfrentam ainda muitas barreiras de preconceito. A gente tem uma das cestas, a Florianópolis é a capital com uma das cestas básicas mais caras do país, então não é um estado... completamente, como posso dizer, não é um estado perfeito ou que com a imagem que tenta se vender. A gente tem rodovias estaduais que ainda não estão asfaltadas, que são importantes para o acesso dos agricultores do interior, principalmente. Então, nós temos muitas coisas para se fazer em Santa Catarina e precisamos de deputados que olhem para esses problemas e queiram resolver, queiram trabalhar. Tem muito trabalho para se fazer e a gente não pode deixar que o poder público, as estruturas públicas estejam nas mãos de pessoas que só vão apoiar quem é amigo delas, como já disse uma deputada do PL. Só manda emenda para quem é amigo dela. Mas, gente, você está ali eleito para trabalhar para todo mundo, para melhorar os índices sociais. A gente não pode perder de vista essa função da política.
Uhum. Nós estamos conversando às 8 horas da manhã com a pré-candidata a deputada estadual, a Mariana Furlan Sartor, do PSOL, que está conosco aqui no estúdio da Rádio Marconi. Já foi candidata a vice-prefeita em Criciúma, nas eleições de 2024 também. Mariana, você ainda... essa é uma discussão que principalmente entrou em pauta nesses últimos dias, se voltou com esse assunto, que é a questão da preferência do eleitor, seja aquele mais, digamos assim, mais tradicional, mais antigo, que tem algumas raízes e tal, uhum. aquele mais jovem, se ele ainda vota mais pela questão do partido ou mais pela questão do candidato, uhum. o que você pensa em relação a isso, a procura do eleitor? Conta muito o partido, conta mais o que o candidato de fato apresenta, como é que você vê isso?
Eu acho que a gente tem um eleitorado diverso, uhum. a gente tem vários grupos, né? Tem pessoas que votam, fazem um voto mais ideológico pelo partido, uhum. mas tem essas pessoas que às vezes não são tão politizadas no sentido de acompanhar a política partidária, uhum. mas que veem ali naquele candidato, naquela pessoa que elas conhecem, que elas já acompanham o trabalho, um lastro, né? Tem uma confiança e podem votar naquela pessoa. Então, acho que tem grupos diversos. E o que a gente espera nessa nossa pré-candidatura é dialogar tanto com essas pessoas que já têm um voto ideológico, que uhum. querem, entendem a importância de se votar na esquerda para construir projetos de sociedade com base na materialidade das coisas, mas também dialogar com as pessoas que estão abertas para novas ideias, para projetos, e, sobretudo, pessoas que possam respeitar a opinião diferente. Por isso que a gente está do lado democrático. A gente, como eu falei, as eleições hoje só acontecem porque nós estamos numa democracia. Uhum. Então, a gente quer dialogar com essas pessoas que ainda têm uma mente aberta, que ainda não estão corrompidas pelo esse ódio, né? Pela esse desgaste que se criou, esse preconceito ideológico que se cria. Esse medo da esquerda, ele não é justificável, ele não tem base, né? Porque a gente está aqui discutindo ideias de sociedade, a gente não está discutindo projeto familiar, a gente está falando de projetos para um estado, né? Para um município, e nisso a gente tem que ter muita responsabilidade. Uhum. Por isso que a gente quer dialogar com essas pessoas que estão abertas, que sabem, elas sabem dos problemas. As pessoas, se tu conversar na rua hoje com qualquer um, ele vai saber dos problemas que existem. Uhum. Agora, um deputado que fica só no gabinete, ele não vai entender isso. Mas, por exemplo, eu sou servidora pública, eu tô atendo pessoas direto ali na fundação. A gente sabe, a gente recebe as demandas pessoalmente, lido com isso todos os dias. Tem um contato próximo com a população, então isso também nos dá um respaldo para poder falar disso com propriedade e levar essas demandas para a Alesc. Uhum.
Nacionalmente, o pessoal está com o presidente Lula na reeleição. Né?
Isso, nós estamos com o presidente Lula, entendemos a importância dessa eleição, que vai ser duríssima, já está sendo, né, construção aí da pré-campanha, justamente por entender a importância de defender a democracia, sendo que do outro lado está Flávio Bolsonaro, né, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou, né, dar um golpe, foi condenado, está preso por tentativa de golpe de Estado e está ali do lado defendendo dosimetria para quem destruiu o nosso Congresso Nacional. A gente não pode esquecer disso. Eles entraram dentro dos espaços institucionais, quebraram patrimônio, deram prejuízo milionário para o Brasil, para os nossos impostos. Uhum. E a gente não pode estar do mesmo lado dessa gente, dessas pessoas. A gente precisa estar do lado de quem, pelo menos, vai ouvir, vai debater projeto, não vai debater mentiras. Então, a gente entende a importância da reeleição do presidente Lula nesse momento, para que a gente possa ter um respiro e continuar fazendo política pública, políticas para reduzir desigualdades e construir um país e um Estado melhor.
Na visita e na agenda, inclusive aqui na Rádio Marconi, do candidato ao Senado, o Afrânio Beaupré, você estava aqui, acompanhou Sim. também? É uma parceria, inclusive, tem nessa relação ou não?
Sim. O Afrânio é nosso candidato à majoritária do PSOL e a gente vai dar todo o apoio a ele, né? É um candidato que representa o nosso campo. Ele estava lançando a sua pré-candidatura ao governo. A gente entende que foi muito importante esse passo dado pelo partido para justamente tensionar os debates da frente mais à esquerda. O Afrânio é uma pessoa que tem um histórico coerente dentro da política catarinense e a gente quer estar colado com ele porque sabemos que ele é um nome forte aqui na região, no estado, e poder dar esse apoio para ele, da mesma forma que ele vai nos apoiar aqui, como já tem feito.
Como é que está Treviso? Está bem?
Está bem. É, hoje, essa semana, a gente abriu o mutirão de castração, uhum. né? Inclusive, já aproveito aqui para divulgar. Mas os trabalhos estão seguindo.
Recapitulando, né, para quem perdeu, a Mariana também é servidora pública, né, Mariana?
Sim, da Fundação de Meio Ambiente. Né? Isso.
Então, já aproveitou para fazer esse gancho também, que é uma prestação de serviço. Aliás, isso acontece com frequência lá nesse trabalho de castração, não?
A gente faz geralmente uma vez a cada semestre.
Uma vez a cada semestre. Uhum. E geralmente funciona bem, né?
Sim, funciona muito bem, graças a Deus. A gente, claro que organizar uma logística para mais de 100 castrações é um desafio, mas felizmente nós temos trabalhado com empresas vencedoras de licitação que têm um trabalho muito bom e não tivemos grandes problemas até então. Então, é um projeto muito importante para o município, né? Inclusive, esse ano nós estamos participando do programa PET Levado a Sério. Essa castração de agora vai ser feita através de recursos desse programa do Estado. E é um problema, é uma situação que não é só a Treviso que vivencia, né? O abandono, a falta de cuidado dos animais de rua. Mas a castração, ela é muito importante. Então, a gente... É um projeto que é referência ali na Fundação. Quando as pessoas ouvem sobre o nome da Fundação, elas já associam ao mutirão de castração, porque é um serviço público essencial. Uhum. A gente percebe que as pessoas têm muita demanda por isso.
Muito bom. 8:08, no destaque das eleições de hoje aqui na Rádio Marconi. E repito, um abraço a Treviso, a Rádio Marconi também tem uma grande audiência em Treviso todos os dias. Mariana, muito obrigado pela gentileza, né, por conversar conosco, pela presença aqui no estúdio da Rádio Marconi também, e boa sorte na caminhada.
Muito obrigada, Joel. Obrigada a todo mundo da Rádio Marconi, os trabalhadores aqui da rádio, pela oportunidade. Espero retornar e desejo um bom trabalho para vocês também.
Muito obrigado. Obrigado, Mariana, pela presença, pré-candidata a deputada estadual nestas eleições 2026.